Sistema Farsul apresentou o balanço de 2014 e as projeções para 2015. O vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira, analisou 2014.
O ano de 2014 está terminando. Não foi tão bem como o ano de 2013. Foi muito bem colocado pelo nosso setor de economia e efetivamente o produtor sentiu isso lá no interior. Andamos muito bem em termos de arroz e pecuária de corte, não andamos tão bem assim em termos da área de soja e muito menos na área de trigo. Na área de trigo o produtor teve prejuízo forte pelos problemas climáticos que houveram, excesso de chuva na época de colheita e se perdeu lavouras, enfim, tivemos dificuldade. Então eu diria que o ano de 2014 não foi o ideal, ainda que o produtor não tenha tido prejuízo, mas diminuiu a quantidade de recursos pela produção que foi menor. Nós tivemos uma queda em torno de 2,2%, tá? Mas as expectativas e pelo próprio otimismo que nós sempre temos, nós produtores, é que o ano de 2015 seja melhor.
Fez também projeções para 2015.
Temos aí um caminho forte porque as coisas estão mudando no Brasil. Uma pelas dificuldades que nós estamos vendo no plano federal, o próprio PIB brasileiro que não está deixando ninguém satisfeito, o crescimento brasileiro está muito pequeno. Nós temos mudanças estruturais de governo, governo novo que está eleito, embora reeleito no plano federal. A possibilidade de termos a ministra da Agricultura oriunda do setor, possivelmente possa ser, pelo menos todos os caminhos indicam que pode ser a senadora Cátia Abreu, presidente da CNA que será empossada na CNA reeleita que foi também na próxima segunda-feira, e por este fato nos traz algumas perspectivas sim favoráveis ao setor, porque já tem um relacionamento muito importante entre a presidente Dilma Rousseff e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, com fortes colocações nos últimos dois planos agrícolas que houveram, que teve uma forte, tiveram fortes colocações do sistema CNA, e isso aí foi bom para o produtor rural. No plano estadual, nós temos eleição de um novo governo, se repetindo a máxima do Rio Grande do Sul, que não reelege o governador de plantão. Temos expectativas do governo Sartori, em que aí estamos colocando algumas coisas que são importantes para o agronegócio, notadamente nas questões ambientais. Nós não podemos seguir com essas estruturas que temos hoje, que elas não têm a eficiência necessária para o desenvolvimento e os investimentos, e notadamente num estado que está com dificuldade financeira, significa que nós temos grandes necessidades de aportes do setor privado. E no que compete à agricultura, são os crescimentos que nós podemos obter, notadamente que nós temos uma fronteira agrícola estabelecida, uma nova fronteira agrícola no Brasil, eu diria assim, que é a metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que ela é tradicional em termos de pecuária de corte, orizicultura irrigada, e que agora está entrando fortemente no sistema soja, com grande auxílio, tanto para a lavoura de arroz, como para a pecuária de corte. E os investidores, nós mesmos, os gaúchos, estamos investindo forte na metade sul, mas não podemos ter trancamentos pela área ambiental. Então, isto são preocupações que nós temos, efetivamente, além de infraestrutura e telecomunicações. Nós temos muitas regiões no Rio Grande, e até porque estamos evoluindo. Hoje nós dependemos fortemente já da GTA eletrônica, que é a Guia de Trânsito Animal Eletrônica, enviada eletronicamente. Estamos dependendo, e muito dependentes, no futuro da Trace List, que é a exportação para o mercado europeu dessas colocações eletrônicas aqui no estado do Rio Grande do Sul, que nós precisamos que as nossas teles se desenvolvam e cubram esses espaços. E evidentemente que no aspecto de logística, a infraestrutura capenga que temos, não a nível de BRs nem de RS. Eu diria que até, comparando com o resto do Brasil, são satisfatórias. Mas como chegarmos nas RS e nas BRs, as nossas estradas vicinais, que são efetivamente um gargalo muito forte em cima do escoamento da produção.
Defendeu melhorias no seguro agrícola.
Na realidade, o seguro agrícola, ele ainda, eu diria que ele não está satisfatório no Brasil. Ele é bastante ainda embrionário, embora estejamos evoluindo. E eu acredito que sim, pela complexidade do processo, que não é uma tarefa fácil de acertarmos o seguro agrícola de uma hora para outra. Nós temos exemplo dos Estados Unidos, que é o maior país, um dos maiores países agrícolas do mundo, que o seu seguro agrícola levou vários anos a serem desenvolvidos. Hoje, o que nós estamos estabelecendo? Que é a nossa meta? É termos segurança daquilo que produzimos e ainda a margem de lucro do produtor. E nós tivemos como exemplo a grande safra, a grande perda da safra americana há 2 anos atrás, e nós víamos um produtor rural americano absolutamente tranquilo, porque ele sabia que tinha um seguro na sua retaguarda que cumpria com as possibilidades dele voltar a produzir e ainda ter o seu lucro, porque evidentemente ninguém consegue trabalhar de graça, até porque nada nos é dado de graça. Nós temos investimentos pesados em tecnologia, principalmente no mundo moderno, e essas demandas que estão sendo estabelecidas para o nosso grande país, de cada vez termos que produzir mais, nós estamos investindo muito em tecnologia, evidentemente, os equipamentos que estamos usando são de última geração, e isso tem que ser pago. E quanto mais tecnologia, mais custo nós temos, evidentemente. Agora, nós não podemos, dentro desse mar de tecnologia que estamos levando as nossas propriedades rurais, e ficarmos ainda à mercê climática, porque isso aí sim não há tecnologia que resolva.
Gedeão Pereira posicionou-se contra o emplacamento de máquinas agrícolas.
Evidentemente que, como não poderia deixar diferente, é uma questão, na minha ótica pessoal, é uma questão conceitual. Emplacar aquilo que não anda nas rodovias nem nas cidades me parece alguma coisa, mais uma questão de avanço, mais uma vez, do país em aumentar sua carga tributária em cima da produção como um todo, do que pela efetividade ou pela eficiência que possa trazer. Máquina agrícola não transita em BR, não transita em RS, dificilmente transita nas vias vicinais. A máquina agrícola está dentro da propriedade rural. Então não nos parece que seja alguma coisa correta cobrarmos por aquilo que... cobrarmos daquilo que não vai ser utilizado, ou seja, que ela não utiliza na contramão. Então nós somos absolutamente contra qualquer tipo de taxação, como somos contra também o aumento da carga tributária brasileira.
Falou ainda sobre o preço da carne.
Vejamos o que está acontecendo com a pecuária de corte. A pecuária de corte, nós estamos sabendo que questões climáticas têm uma seca muito grande no Brasil Central, inclusive que atrasou a própria plantio da lavoura de soja. Isso aí fez com que diminuísse um pouco a oferta, e o mercado é oferta e procura. Nós temos, no outro lado, uma demanda muito forte aumentando no mercado internacional, as exportações de carne bovina do Brasil. Se nós temos colocado que o grande mercado nosso ainda continua sendo o mercado interno, mas com uma demanda muito forte do mercado internacional, então, obviamente, que a resultante disso aí foi uma suba no preço do boi, que passou vários anos quieto no mercado. Ele passou por 4 ou 5 anos praticamente exercitando os mesmos preços, e ele veio subir efetivamente neste ano de 2014, que ele porou aí lá no início do ano em torno de R$99, R$100 a arroba, para hoje que nós estamos já chegando à prática de quase R$150, R$146, R$147 a arroba do boi. Por uma demanda estabelecida do mercado internacional, ainda ontem foi vinculado pela imprensa, o estado do Mato Grosso foi o ano recorde de exportações de carne este ano, né? O Rio Grande do Sul exportou bastante também, mas de qualquer forma é uma pressão muito forte do mercado e em cima da oferta que existe.
Ouvimos o vice-presidente da Farsul, Gedeão Pereira. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.